começando mais um Pixel Podcast, eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui com o Pedro. E aí, Pedro, fala pra nós.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte. Pedro Nunes é quem vos fala.
E hoje a gente tá aqui pra falar de continuações que superaram seu jogo anterior. Antes da gente começar, eu queria falar pra você que tá escutando isso aqui, que a gente selecionou os nossos jogos, assim, que marcaram a gente, as continuações, né, que marcaram a gente. Então, talvez não tenha o seu jogo lá, a sua continuação, que superou, e a gente vai estar falando a nossa opinião do jogo. Então, se a sua opinião for diferente, você pode contar pra gente lá nas nossas redes sociais, _pixelcast, ok? Conta lá pra gente, que a gente vai ficar feliz demais em saber a sua opinião também. Então, sem mais delongas, bora pro jogo. Então, Pedro, assim, quando a gente pega pra falar de continuações que superaram o jogo anterior, eu acho que, assim, na minha opinião, a gente tem que começar falando de Uncharted, né? Que Uncharted 2, assim, foi o Uncharted 2 que levou a franquia ao patamar que ela tá hoje, né?
Com certeza. Eu acho que Uncharted surgiu como uma proposta diferente por parte da Naughty Dog, muito inspirada nos Tomb Raiders antigos.
Sim, sim.
E o 1 serviu como um teste para ver se a fórmula deles iria emplacar, tanto que é um jogo consideravelmente menor, mais linear, com menos coisas para fazer, um pouco curto também, né? E depois que eles viram os resultados desse primeiro jogo, acho que eles resolveram, de fato, investir um pouco mais, gerando ali o que foi o Uncharted 2, algo que deu um grande impacto, né? O que, que você acha disso?
Né, cara, porque assim, na minha opinião, tipo, o Uncharted, o primeiro Uncharted, ele é um jogo horrível, ele é horroroso, assim, em vários aspectos. A história dele, pra mim, é um pouco chata, não é, é bem desinteressante, pra falar real. A gameplay é muito maçante, é muito repetitiva, é aquele negócio, você vai lá, atira e se esconde, atira e se esconde, pega cover ali. E é bem maçante. No Uncharted 2, eles adicionaram algumas mecânicas novas de combate, umas armas novas, mudaram bastante coisa. A gente teve também a melhoria gráfica do jogo, né, obviamente, sempre tem, mas o jogo ficou relativamente mais bonito. E aí, quando a gente vai pro Uncharted 2, a gente pega uma experiência que ela é única e completa do início ao fim, sabe? Ela tem um roteiro que não perde nada, tipo, uhum. Ela é igual aqueles filmes de Hollywood, ação desenfreada, maluca, e acaba sendo bem mais interessante do que o primeiro. Bem mais, tipo, não tem nem comparação com o primeiro, assim, é absurdo. Porque o primeiro, na minha opinião, o Drake carrega o jogo inteiro, o carisma que ele tem, ele é o único personagem que carrega, assim, o jogo nas costas.
De fato, ele é o carro-chefe, o Drake, o carro-chefe da série, de fato, ele tem o carisma maior, por conta dele você, às vezes, acaba se interessando mais pelo jogo, uhum. Mas é notável tudo isso que você falou, a evolução que teve no 2 com relação ao primeiro, sendo que se tornou algo muito mais fluido, né, por conta das mecânicas novas de gameplay, melhorias gráficas também, e essa proporção de uma história um pouco mais interessante também, né, sendo que conseguiram desenvolver um pouco mais outros personagens, e tirar todo, assim, 100% do destaque pro Drake. Sendo que, ao longo da saga, assim, eles acho que conseguiram desenvolver melhor a personalidade de cada um, torná-los mais interessantes e mais palpáveis, né?
Sim, sim. Principalmente o Drake, que nesse jogo ele tá bem mais maduro do que no primeiro jogo também. Dá pra perceber isso. E se a gente pegar em comparação ao primeiro também, o segundo jogo tem bem mais puzzles. Ou seja, não é aquele tempo todo você atira e se esconde e vai lá, anda um pouco e mata 300 inimigos, aí vem uma cutscene, aí você mata mais 300 inimigos e vem outra cutscene. O 2 ainda tem isso, eu acho que esse é um erro de toda a franquia Uncharted, que é sempre isso. É um jogo de ação, né? Também é do gênero.
Sim.
Mas no 2 eles botaram um pouco mais de puzzles ali pra deixar o jogo mais equilibrado, né? Ele fica mais leve, mais tranquilo. Então você não fica aquele negócio cansativo o tempo todo de se atira e se esconde e depois só vem a cutscene. Não é isso. Ele tem essa mudança do primeiro pro segundo também.
De fato, eu acho que eles melhoraram o ritmo, né? Como você mesmo colocou.
Sim, sim, o ritmo.
De fato, era algo muito, muito maçante por conta dessa ação frenética desenfreada que acaba ficando repetitivo, e isso gerava umas quebras ali que, sei lá, diminuíam o seu raio com o jogo enquanto você ia jogando. né? Isso foi melhorando no segundo jogo.
Sim, foi melhorando. E aí depois a gente veio com o famigerado, o que a galera gosta, mas desgosta, eu detesto, que é o Uncharted 3, que foi o jogo que eu mais enrolei para jogar dos quatro, né? Foi bem chato, que para mim é um jogo completamente maçante, insuportável. Eu não quero nunca mais jogar aquilo na minha vida. Que aí veio a continuação dele, o meu queridinho, o meu favorito, que é o Uncharted 4, que para mim é um dos melhores jogos do PlayStation 4, assim. Ele é incrível, cara, em todos os aspectos. Eles, cara, inovaram de tantas formas a franquia, deixou ela tão mais divertida, tão mais palpável, como o Pedro gosta de falar. Que, mano, eu comprei o Shadow of the Tomb Raider, isso é um pouco irônico, só por causa do Uncharted 4. Por causa que eu tava jogando um Uncharted 4 e eu falei, eu quero jogar
Olha
outro
só.
jogo desse gênero aqui, porque eu tô amando isso aqui. E aí na época tava perto do meu aniversário, tinha a promoção do Shadow of the Tomb Raider, e aí eu comprei e joguei o Shadow of the Tomb Raider e amei o jogo também. Então o jogo, o Uncharted 4 teve essa influência. Porque ele inovou de diversas formas, seja por ter um dos gráficos mais bonitos do PlayStation 4, seja pela jogabilidade dele, que tá bem mais gostosinha de se jogar ali, tipo, as mecânicas novas, você tem aquele negócio daquela corda lá, que o combate dele tá bem mais fluido também. Ou seja, é um jogo mais incrível da franquia, assim, sem comparação, né, Pedro?
Concordo plenamente com o que você disse. É muito interessante notar também isso que você disse, de que Uncharted te gerou interesse por Tomb Raider, sendo que
É, velho.
as duas franquias elas sempre estiveram muito ligadas, né? Os primeiros Uncharted, ali, o primeiro e o segundo, eles tiveram uma inspiração forte nos Tomb Raiders mais antigos, no que era a raiz dessa franquia. E depois surgiu ali o Tomb Raider Reboot, né, de 2013, e ele justamente puxou muitas mecânicas do que foi influenciado por ele mesmo no passado, que gera um
De fato.
paradoxo, assim, que eu acho incrível, porque Tomb Raider inspirou Uncharted, que inspirou os novos Tomb Raiders, então realmente são franquias muito, muito parecidas em vários aspectos. Os fãs ficam gerando uma rinha aí entre as duas séries que eu acho que não tem nada a ver, assim, porque
Completamente
é super
desnecessário, né, velho?
totalmente desnecessário. Dá pra gente gostar das duas sagas tranquilamente, porque elas têm seus pontos altos. E sobre o Uncharted 4, ele é meu favorito dessa série. Eu não tenho muito que acrescentar sobre Uncharted, porque eu joguei pouco cada um dos títulos. Eu zerei só uma vez cada um. Mas a Uncharted é uma experiência cinematográfica incrível por conta do fotorrealismo que ele carrega, dessas inovações gráficas que você colocou. Ele usa uma engine muito linda que a Naughty Dog soube trabalhar muito bem. E as novas mecânicas de gameplay, juntamente com esses gráficos, como você colocou, o uso do gancho, as melhorias de combate, fazem com que o jogo seja extraordinário. De fato, um exclusivo que não dá para deixar passar nessa geração mesmo, Vini.
E agora a gente vai falar de outra saga que a gente também não pode deixar de falar quando se trata desse tema, né? Que é Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, que também foi o segundo jogo da saga que transformou ela no que ela é hoje, né? Que Assassin's Creed 2 tornou a saga tão famosa e tão aclamada. Então foi ele que transformou a saga no que ela é hoje, porque como diria o Gomes, o Assassin's Creed 1 parece que é um protótipo do Assassin's Creed 2, né, Pedro?
Isso mesmo. Eu sempre uso o mesmo termo para falar disso, inclusive, que é protótipo. O que parece é que Assassin's Creed 1 é um protótipo do que viria a ser os próximos. Sendo que essa saga surgiu ali pelas mãos da Ubisoft como uma ideia de um spin-off para Prince of Persia, né? Então, eles estavam a fim de fazer algum tipo de Prince of Persia diferente, que trouxesse uma nova abordagem para a série, que complementasse a história. E isso foi se tornando um projeto maior, 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 até virar uma IP completamente separada que foi Assassin's Creed. E o primeiro, o problema dele é que justamente conforme você vai jogando, você sente essa ideia de protótipo nele. Ele é muito repetitivo, você faz basicamente as mesmas coisas no jogo ao longo dele inteiro. Isso fez com que eu demorasse muito para zerar ele. Eu fui comprar o primeiro Assassin's Creed logo depois de eu ter jogado o 3, se eu não me engano, que foi o meu primeiro da franquia, foi o que me introduziu em Assassin's Creed. Depois de ter jogado ali o 3, eu já tinha comprado um, Mas eu encostei nele um pouco, não achei nada muito interessante, deixei de lado, joguei assim quase que o resto da série inteira e depois eu criei coragem para voltar para o primeiro e ter essa experiência. E é esquisito, justamente por você notar que ele não tem muita variação em termos de jogabilidade. Você faz muita coisa repetitiva. Você tem um alvo, aí você tem que procurar o alvo, matar o alvo. Você tem umas mini side quests para você fazer que são totalmente genéricas para você encontrar onde está essa pessoa que o Altair fica buscando. E aí você vai e mata ele, muda de cidade, repete todo esse processo várias vezes. Isso deixa o jogo cansativo. Já o 2, ele trouxe quem é para mim o melhor protagonista de Assassin's Creed, que é o Ezio Auditore da Firenze. E fez com que essa jogabilidade não ficasse tão debilitada, assim, tão repetitiva desnecessariamente, né? O que que você acha disso, Vini?
É, porque, tipo, os Assassin's Creed, na minha opinião, eles continuaram sendo bem repetitivos, mas o primeiro jogo, eu acho que pelo fato dele ser o primeiro jogo, né, tem esse ponto, coitado, ele é um pouco injustiçado, porque ele é o primeiro, velho. Então, ele é repetitivo, não tinha, o Ubisoft tava meio perdido ali, né, eles tinham ali o Prince of Persia, né, tranquilo, beleza, que é um jogo bem aclamado até, que a gente vai ter o remake, entre aspas, assim, que lá não parece muito o remake, não, mas, enfim, a gente vai ter o remake dele agora. Mas eles viram, pegaram, como você falou, ia ser um spin-off, não foi, eles estavam meio perdidos ali, eles não sabiam o que iam fazer. Então, no Assassin's Creed 2, eles já tinham uma ideia mais consolidada, né? Eles já sabiam mais o que queriam fazer, já tinham
Perfeito.
uma ideia do que seria feito. Contanto que, tipo, no Assassin's Creed 2, você encontra uma estátua da Aya que tá lá no Assassin's Creed Origins, sabe? Então, eles já tinham um planejamento mais ou menos feito do que iria acontecer no, nos próximos jogos. Então, eles já estavam mais ligados, assim. Dá pra perceber isso.
De fato. É até um ponto que eu acho que ninguém nunca toca quando vai falar de Assassin's Creed 2, mas até isso ele conseguiu evoluir. Foi com relação à história do Desmond, a história de Assassin's Creed no presente conseguiu ser até melhor do que ela era no primeiro jogo, que era assim completamente limitado. Você literalmente andava para frente lá com o Desmond, conversava com os personagens ali do presente também, com a Lucy e tal, e deitava no Animus e fazia umas coisinhas usando a Eagle Vision assim, mas era totalmente limitado. E no 2 eles conseguiram dar uma história um pouco mais chamativa para esse personagem. Muita gente não gosta, deixa passar completamente
Eu
batido.
adoro, velho. A parte do presente é a parte que eu mais gosto nos Assassin's Creed, assim, é o que mais me interessa. Eu não ligo muito pro que o jogo foca, né, que é no passado, coisa e tal. A parte que mais me interessa é do presente, pelo incrível que pareça.
É, não, é realmente
E é
é
legal
legal.
perceber essa
Então,
evolução,
é
né?
legal. E eles tentaram saber lidar mais com isso, com essa ideia, e desenvolver isso melhor a partir do 2. É, essa trilogia do Ezio ali, e depois o desfecho que deram para o Desmond no 3 foi um arco bem interessante. Mas o começo dele ali no primeiro jogo também era limitado, como praticamente em todos os outros aspectos. E eu falo assim, parece que sou um super hater do primeiro Assassin's Creed, mas não. Eu relevo muita coisa por isso que você disse mesmo, por ser o primeiro, por eles estarem fazendo um teste.
Sim.
E também o Altair, ele não deixa de ser um personagem muito legal, muito muito bem desenvolvido também. Ele tem um semblante muito muito único, uma personalidade diferente também.
É, o Assassin's Creed 1 tá na minha backlog eternamente ali. Eu não tenho muita expectativa para jogar ele. Eu não tenho. Primeiramente que Assassin's Creed nunca foi o meu forte, assim, sabe? Eu nunca gostei muito. Eu tava jogando alguns recentemente, mas o que a minha ideia era zerar toda a franquia, coisa e tal, mas acabou que eu desisti um pouco dessa ideia. E futuramente talvez eu corra atrás, mas eu também não sei. Então eu não posso falar muito do primeiro, mas do segundo eu joguei bastante dele até. E é um dos jogos que eu mais gostei, assim, de todos os Assassin's Creed que eu já joguei. Eu tenho muito interesse pela história dele e eu com certeza vai entrar na minha lista de jogos favoritos. Eu tenho certeza disso. Mas, ainda falando de Assassin's Creed, a gente vai falar de Assassin's Creed Origins, o polêmico que transformou a franquia, né? Mudou completamente. Que antes, Assassin's Creed era um jogo de mundo aberto, né? Tipo, ok, você fazia ali suas quests, tinha algumas quests secundárias, mas no Origins o jogo se transformou completamente num RPG. A gente tem diversas mecânicas de RPG, tá tudo mudado, a galera ficou puta com isso, mas na minha opinião o Assassin's Creed Origins é o melhor da franquia. Nossa, Demos, mas você não jogou tudo, mas os que eu joguei eu acho melhor, uai, cara. Ele é simplesmente fenomenal, cara. E os personagens são incríveis, 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 incríveis. Eu sou completamente apaixonado pelo Bayek, pela Aya. O final daquele jogo, sensacional. Não vamos dar spoiler, ok? Relaxa. Mas, enfim, ele foi um salto, assim, de qualidade pros outros jogos, com um salto enorme, assim, ainda mais comparado com Assassin's Creed Syndicate, que, pra mim, é um dos jogos mais fracos da franquia, assim.
Sem dúvida.
Ele é um jogo fraco, cansado, os personagens, por mais que sejam bem carismáticos, eles não são interessantes, assim, você pega ver os irmãos Fry lá, né, ok, tipo, sabe, é um jogo bem cansado, sabe, que não me interessa muito. Ele tem aquela parada de todos os personagens ter, ou todos os NPCs, né, os inimigos, são tudo, tem tudo na mesma cara, tudo igual, assim, tem variação de 3 personagens. É sem graça, a gameplay é cansativa também. Então, quando veio o Assassin's Creed Origins, sensacional, cara, assim, um jogo incrível e fenomenal. O que você acha do jogo, Pedro? Conta pra nós.
Eu acho que Assassin's Creed Origins teve, de fato, uma evolução muito grande com relação aos anteriores. Assassin's Creed Unity e o Syndicate, eles envelheceram muito mal.
Envelheceram.
Hoje você olha, são jogos com serrilhado, gráfico, eles são datados, eles têm muitos bugs, principalmente de colisão, até hoje, mesmo depois das várias correções e patches e mais patches que a Ubisoft foi lançando. Eu acho que foram jogos um pouquinho mal desenvolvidos ali, não tiveram um planejamento muito bem feito, muito bem trabalhado.
Sim. É o que eu costumo falar, que a Ubisoft falta com carinho com os jogos dela. Jogos que tem uma premissa que, tipo, que se poderiam ter sido sensacionais, acabam perdendo e muito por causa dessa correria que a Ubisoft tem de ter que lançar um jogo todo ano.
Exatamente. Eu até gosto, assim, de pensar que, olha, Assassin's Creed Syndicate é um jogo de 2015.
Sim, sim.
O Uncharted 4, que é um jogo que a gente acabou de falar agora há pouco, é de um ano depois, de 2016. E olha a diferença entre esses dois jogos.
Parece que eles têm uns 6, 7 anos, né, de diferença. E não, é um ano, cara. Tipo, é bizarro isso, é bizarro.
É bizarro, é bizarro. Se você comparar o Assassin's Creed Syndicate com outros jogos do próprio ano dele de lançamento, como Metal Gear Solid 5, ou então Batman Arkham Knight, The Witcher 3,
ótimas Bloodborne, comparações.
2015.
Que foi um ano incrível pra indústria, né, assim.
Foi um ano incrível, sim, sim. Foi
e
um
aí
ano
o Syndicate fica lá, tipo, a porcaria do ano, a decepção, né, é triste.
Eu não acho o Syndicate totalmente decepcionante, não. Eu vejo um potencial, um certo brilho no jogo, não considero ele ruim. Mas se a gente compara com todo esse resto, de fato você percebe que ele poderia ter sido melhor, né?
Poderia, poderia. E a parte interessante do Assassin's Creed Origins, voltando a falar do Origins, né, que é a nossa estrelinha aqui, ele abriu as portas pra essa nova fase da franquia, né? Que a gente teve o Assassin's Creed Odyssey, que é uma porcaria para muitos, pra mim eu concordo em diversos pontos, e a gente vai ter agora o Assassin's Creed Valhalla, que a galera tá com uma expectativa muito alta, e eu também. Eu espero que seja o melhor Assassin's Creed, assim, com certeza, porque tudo que mostraram do jogo até agora mostra que ele tá incrível. Mas vindo da Ubisoft, eu fico com o pé um pouco lá atrás. O Lance, o nosso guerreiro, o nosso corajoso menino, que comprou o jogo na pré-venda, deve estar fazendo algum conteúdo pra gente sobre, mas eu não vou jogar esse jogo tão cedo, porque é muito triste. Mas ele abriu as portas pra esse, esse novo visual da franquia, né? Essa parte RPG, coisa e tal. E que, pra mim, é bem mais interessante do que o formato antigo. Eu gosto bem mais desses dois RPGs, do Origins e do Odyssey, do que os outros jogos que eu joguei. E foi legal, muita gente critica e coisa e tal, fala, ah, não tinha necessidade de fazer isso. Mas o jogo, a franquia Assassin's Creed caiu na mesmice, sabe? Era sempre a mesma coisa ali, e aí mudava a história, botava uma mecânica nova ali, uma mecânica nova aqui. E acabou que era sempre o mesmo jogo com uns negocinhos diferentes, sabe? E não vale a pena mais, sabe? A Ubisoft, que bom que a Ubisoft acordou e mudou isso. E é bom que tá atraindo um novo público, como eu, né? Que eu comecei jogando pelo Odyssey. Foi meu primeiro Assassin's Creed. Que tristeza. Eu comecei com o pé esquerdo. Mas foi um jogo que me atraiu e me deu curiosidade pra continuar explorando o resto da franquia. Então eu acho que foi um ponto positivo eles terem mudado esse formato, né?
Foi sim, foi uma reinvenção por parte da Ubisoft. Eu joguei particularmente menos os mais recentes. O Origins eu joguei até um pouco mais, mas o Odyssey eu ainda nem cheguei a zerar ele. Então tem um pouco menos de propriedade pra falar sobre. Mas eu vejo isso como sendo algo positivo, de fato, novos ares que eles trouxeram para a franquia. No Origins, pelo menos, eles conseguiram trazer muito bem esses novos ares, mantendo muito da essência ainda e sem cair nessa mesmice. Então, eu considero assim, algo fantástico, de fato. E eu espero muito que Valhalla mantenha esse padrão de qualidade, seja ainda superior ao Odyssey, que foi um jogo bom, mas um Assassin's Creed fraco. Eu gosto das pessoas que usam essa definição, por mais que agora ela já esteja um pouco batida, eu concordo, assim.
Eu também concordo que não concordo com a galera falando que ele não é um Assassin's Creed, mas eu concordo que ele seja um Assassin's Creed muito fraco.
Exato.
Fraquíssimo.
Sim, exatamente.
Mas agora vou passar aqui para o Pedro, por causa que ele ia falar de Metal Gear, vulgo a franquia favorita dele. Vai lá, Pedro, é contigo.
Vulgo minha franquia favorita. Bom, a história de Metal Gear é até complicado da gente definir, sendo que os jogos em si têm um padrão de qualidade bastante elevado, comparado com outras sagas. Assim, é como a fanbase de Final Fantasy gosta de dizer, que até os Final Fantasies ruins não são jogos ruins, eles são bons. Metal Gear é mais ou menos assim também. Até os piores, eles têm um bom nível ali de qualidade técnica. Mas a principal evolução que a gente observa nessa franquia foi a transição de Metal Gear 2 para o primeiro Metal Gear Solid, que foi o primeiro jogo 3D dessa franquia, que foi basicamente o que gerou toda essa saga enorme que a gente tem aí no mundo dos games hoje. Foi o que consolidou muitas mecânicas que são utilizadas até nos jogos mais recentes, como foi o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. E os primeiros dois Metal Gears, que já tem mais de 30 anos, foram lançados para uma plataforma de computadores assim, mais antigo, que era conhecida como MSX2. E lá eles não tinham muitas formas de variar gameplay, de trazer coisas muito diferentes. O Hideo Kojima nunca foi um super programador, ele era uma pessoa extremamente idealista e viajada, assim. Então ele queria fazer um jogo dos dias de hoje há 30 anos atrás. A ideia dele era essa.
A mente do cara tá completamente à frente do seu tempo, né? O Kojima é o gênio, é o incrível.
Completamente, completamente louco, cara.
É louco,
completamente
homem.
Completamente genial. E aí, com a chegada de Metal Gear Solid, do primeiro Metal Gear Solid, eles conseguiram mudar muito do significado por trás da série, que até o segundo título era uma coisa muito, muito ampla, assim, sem muita relevância. Acho que ninguém nem imaginava que eles fossem levar a franquia a se tornar algo tão grande no futuro. Mas esse Solid trouxe mudanças de história, fez com que a história ganhasse uma certa relevância através de muitos e muitos e muitos retcons. Evoluiu muito graficamente, sendo aí o primeiro com vários polígonos de fato. Deu novos ares para a série ali, a partir da história do Solid Snake também. E manteve coisas ali, elementos da franquia vistos até hoje, tipo o esquema da caixa de papelão
clássico
e muitas outras coisas.
Eu não posso falar muito de Metal Gear, por causa que eu sou um gamer vergonhoso, sabe? Eu não tive muito contato com Metal Gear durante a minha vida, assim, sabe? Até hoje eu também não me interesso muito, mas eu sinto vergonha disso, ok? Eu assumo, é vergonhoso. Eu tenho que jogar os Metal Gear,
não,
assim, é muito jogo e falta muito dinheiro e piratear eu não gosto também. Então eu acabo deixando um pouco de lado. Que então eu não vou falar muito sobre isso, não. E vai acontecer isso também com o próximo, que é o Devil May Cry, que o Pedro vai estar falando bastante aí. Eu também vou me ausentar um pouco, porque, né, infelizmente não joguei.
Vamos, cara, só pra citar mais alguma coisa relevante de Metal Gear que mostre a importância desse jogo para todo o mercado dos games, foi nele que aconteceu aquela boss fight super marcante que mesmo quem não jogou tende a conhecer, que é a luta contra o Psycho Mantis.
Ah, eu tô ligado.
Que a mente desses japoneses malucos, cara, é muito louca. O Psycho Mantis é um chefe que lia os seus pensamentos. Por conta disso, ele conseguia prever tudo que você fazia durante a luta contra ele. Então, por conta disso, a solução para você conseguir lutar contra o infeliz era plugar um DualShock no slot do Player 2. Você tinha que pegar um outro controle e jogar com ele no outro slot, porque assim você confundia o cara e ele não conseguia mais ler seus pensamentos, porque
loucura,
ele não encontrava,
cara,
isso na sua cabeça.
Tipo, meu Deus do céu.
Cara, uma maluquice.
Eu tô ligado nisso, eu já vi isso. Japonês é um bicho louco.
Exato, bicho louco, cara. Mas, anyway, sobre Metal Gear, acho que eu consegui deixar bem explícito aqui que eu sou um extremo fanboy.
E agora fanboy de Metal Gear, não
é? É, cara, eu vou passar aqui pro Devil May Cry 3, como você mesmo colocou.
Devil May Cry 3.
Isso, especificamente sobre o terceiro título, porque o segundo é conhecido por todo mundo aí, basicamente num consenso, como sendo o pior dessa série de jogos. E eu concordo muito com essa afirmação. Devil May Cry 2 foi um jogo muito diferente do primeiro. Ele perdeu dinamicidade, ele tinha poucos combos, ele trouxe um Dante com uma personalidade diferente, não teve nenhuma mecânica revolucionária com relação ao seu antecessor. E foi um jogo bem morno, que a galera da franquia, que era fã da franquia, pegou, jogou e falou, nossa, esperava mais. E daí veio o terceiro título,
sim.
Trazendo aquele Dante mais jovem, aquele Dante mais zoeiro, assim, que é muito carismático, inclusive um doce, não o meu personagem favorito dos games, assim, Dante é um personagem pelo qual eu tenho um carinho muito grande por toda essa personalidade que foi construída nele ao longo dos jogos. E no terceiro você tem muitas coisas bacanas e diferentes com relação ao segundo. Você tem um acréscimo de muitos combos, então dá para você fazer uma variação de estilo muito diferente durante a sua gameplay. Você consegue ter uma dinamicidade nos controles ali melhor, até o mapeamento dos controles em si parece que responde melhor. Os chefes do jogo são memoráveis, a história é consideravelmente mais interessante, então ele de fato evoluiu com relação ao antecessor em basicamente todos os aspectos e é visto por muita gente como o melhor Devil May Cry de todos.
Ele quebrou aquele paradigma do segundo jogo ser o favorito da galera. Que a gente teve o Assassin's Creed 2,
quebrou,
que é o favorito de muita gente. Um Uncharted 2, que é o favorito de muita gente. O Devil May Cry 2 é o porcaria da franquia. Entendi. Boa aí, ó, Capcom.
Tipo
muito
isso,
bom.
Exatamente.
Conseguiu, hein? Arrasaram. Eu tenho muito interesse em Devil May Cry, cara. É uma das franquias que eu mais tenho interesse de jogar, ainda mais porque eu sou fã louco por God of War, né? Que é um dos hack slash mais famosas por aí. Eu sou maluco por God of War completamente, então isso acaba que me traz um interesse maior por Devil May Cry, que é outro jogo, que outra franquia, né, que eu nunca tive contato por falta de oportunidade, mas eu espero futuramente estar jogando e tirando todos os jogos da minha backlog, porque tá na hora, né, senhor Denoche? Tá na hora.
Verdade, hein, Denoche, mas tá. Enfim, aproveita aí que você já puxou o assunto. God of War, fala aí, Denoche.
Vamos
o que
falar
que você acha
do meu queridinho, do meu amado jogo. Nossa, vamos falar primeiro do God of War 2018, né? Porque se a gente pegar pra falar de God of War, os três primeiros ali da franquia, eu não vou citar aqui os jogos do PSP, porque, né, não faz muito sentido, porque eles são também ali na mesmice. Então o que eu falar aqui da trilogia principal serve também pros spin-offs do PSP. Mas ok. Vamos lá, God of War 1, 2 e 3, eles seguem aquela mesma linha ali, é praticamente a mesma coisa, é óbvio, eles têm mudanças entre si, mudanças incríveis que eu não vou estar falando aqui porque eu quero um programa de God of War, por causa que, né, meu jogo favorito, minha franquia, a franquia da minha vida. Mas enfim, o God of War 2018, quando ele veio com aquela mudança total, né? Que foi, ele mudou muita coisa, muitas mecânicas. Ele deixou de ser um hack slash, ele pegou aquela câmera, tirou ela lá de cima, né? Aquela câmera que te seguia, botou ali aquela famosa câmera do Resident Evil 4 ali atrás do seu ombro. E cara, foi uma das coisas mais incríveis que Santa Mônica poderia ter feito. De fato, é o meu jogo favorito, porque o jeito que o jogo amadureceu, ele deixou de ser só aquele negócio que você vai e mete a porrada em todo mundo. Ele tem um pouco mais de profundidade. Eu não vou falar que é um jogo profundo, né? Porque senão daqui a pouco os gamers cultos aí vão vir me tacar pedra. Mas ele tem um pouco mais de profundidade, ele tem um pouco mais de peso. Diferente do God of War 3, que é o seu antecessor, você não tá só ali matando deuses. Porque o God of War 3, ele é só isso. Você já começa ali matando um deus, e aí você mata deus atrás de deus ali, e é divertido, ok, é legal. Mas em relação à história, acaba... É muito fraca a história do God of War 3. O God of War 2, pra mim, tem uma das melhores histórias, assim, entre aspas, né? Porque ele complementa... Ele junto com... Ele é uma continuação muito boa, ele consegue... vir assim depois do primeiro jogo de uma forma muito boa, mas o 2018 ele trouxe assim mudanças fenomenais, né, Pedro? Foi incrível o que eles fizeram ali no 2018, o trabalho, o carinho que eles tiveram com 2018.
Você falou perfeitamente aí, Vini, é até fofo ver você falando da sua série favorita, mas de fato, se você não quis falar, eu falo, tá? God of War 2018 é um jogo com história profunda assim. Gamers putos podem me apedrejar, cara, não tem problema, porque de fato eu gosto desse Kratos diferente, mais velho, mais maduro, mais sábio, que tem muito conhecimento e que busca ter uma relação boa com seu filho, mesmo sem ter a menor ideia de por onde começar isso. Então, isso traz uma narrativa muito bonita, né? Muito bonita, a gente vê.
É muito bonito você ver aquela a busca do Kratos por redenção, né? Ele não quer mais ser aquele cara que mata todo mundo por ódio. Ele tá puto, ele vai lá e mata. Ele não quer ser mais isso, né? E ele quer passar pro filho dele que ele também não quer ser. Ele também não quer que o filho dele seja isso. E é muito legal, eu me emocionei muito jogando esse jogo. A trilha sonora dele marcou demais, sabe? A primeira vez que eu escutei a música, tipo... Não é a música tema do jogo, mas aquela outra que eu não sei o nome. É alguma coisa... Modern, um negócio assim. Esqueci o nome, desculpa. Mas enfim, arrepiou tudo, velho. Arrepiei todo. É um jogo que me marcou e é o meu jogo favorito da geração. E é um jogo... Meu jogo da vida, assim, tipo... É o jogo que eu vou sempre amar e sempre amarei, assim.
Com certeza. Cara, não é o meu jogo da geração. Mas é um dos meus jogos da geração, sem sombra de dúvidas também. É mais um título obrigatório aí para você que tem um PlayStation 4, tem condições de jogar, busque, porque vale a pena.
Vale super
as inovações
a pena,
que ele trouxe com relação aos anteriores da franquia é muito interessante, porque é outro ponto de vista, né? Completamente diferente, outra perspectiva.
E
né?
Se você jogar os jogos anteriores, cara, você vai ter uma experiência ainda mais legal, sabe? Se você ir direto nele, cair de paraquedas nele, vai ter uma experiência muito boa. Mas se você jogar os jogos do PSP, principalmente o Chains of Olympus, lá do PSP, que foi o primeiro God of War do PSP, se você jogar ele, você vai ter, tipo, nossa, velho, vai aprimorar demais a sua experiência. Então, joguem God of War, ok? Obrigado. Abraço do Vinícius aqui, ok? Por favor, joguem isso. Ok, e agora a gente vai falar de outro jogo da Ubisoft, velho. A Ubisoft aqui, que tá aqui todos os dias no nosso coraçãozinho, só que não. Vamos falar de Far Cry agora.
Ubisoft.
Né?
Ubisoft, paga nós,
Ubisoft. Paga nós, Ubisoft. Manda o Valhalla aí pra mim, mano. Por favor, nunca te pedi nada. Mas enfim, vamos falar de Far Cry 3, Pedrinho. Far Cry 3. Puta merda, só falando assim. Na minha opinião, assim, ele não é o melhor Far Cry, mas ao mesmo tempo é. É confuso isso, né? É meio confuso. A galera mama muito esse jogo. Nossa, que jogo incrível, que coisa e tal. Eu fui com uma expectativa muito alta quando eu fui jogar. Eu platinei esse jogo. E quando eu fui jogar, eu fiquei, ok. Esse é Far Cry 3. Em comparação ao segundo jogo, ele é realmente muito bom. No segundo jogo, que a gente tem ali alguns probleminhas, a gente tem a relação ali que o nosso personagem ele tá lá na África, coisa e tal, ele contrai uma doença. Essa doença atrapalha muito na gameplay, por mais que ele te dê mais imersão ali naquele universo. É um negócio chato e... puta merda, não quero... Cara, aí você tem que ficar tomando remédio no meio da batalha. Lá você tá invadindo o posto, aí você vai lá, tem que tomar remédio. Se você não toma remédio, você morre. E, cara, chato pra cacete, sabe? Então, é um Far Cry que eu não tenho vontade de jogar, por isso. E o Far Cry 3, ele mudou. Seja em mudanças gráficas e gameplay, ele é um jogo bem mais interessante. A gente tem o Vaz, que falam que ele é o vilão mais memorável da franquia. Eu discordo um pouco, mas concordo ao mesmo tempo. E... é isso, sabe? Ele é um jogo dinâmico, é um jogo divertido, assim como todos os Far Cry, tirando os 5 que eu odeio. Mas ele mudou bastante coisa e vamos lá, Pedrinho, o que você acha de Far Cry 3? Conta pra nós.
Dessa tríplice de jogos da Ubisoft aí, de Assassin's Creed, Watch Dogs e Far Cry, Far Cry é justamente a saga que eu tenho menos experiência.
Sim,
então,
sim.
Eu não tenho tanto... comentar assim, mas eu acho notável que o 3 trouxe evoluções em muitos aspectos, se não em todos os aspectos, com relação ao 2, né? A única coisa que é mais bonita no 2 é o fogo, isso é inegável, porque o fogo de Far Cry 2 é muito bonito, cara. Mas o próprio Vez aí que você estava falando, eu acho ele muito bom, muito bom. Um pouquinho superestimado por alguns, talvez. Mas...
também acho completamente superestimado, velho.
Mas não deixa de ser um personagem divertido, carismático. Você vê que, assim, isso é bastante comum já na série Far Cry, mas...
sim, sim.
Os antagonistas têm muito mais carisma e atenção do que os próprios protagonistas, né? Quando a gente fala de Far Cry 3 mesmo, obviamente acho que vem na cabeça de todo mundo o Vez e não o Jason, né? Porque a galera não...
com certeza.
Não liga muito pra ele. Mas,
com certeza, em todos os Far Cry, né, eu acho que esse é o ponto interessante de Far Cry, pra mim, a gente nem é
verdade.
O próprio protagonista, eu vejo o vilão mesmo como protagonista, a gente tem ali lá o Pagamin, que pra mim é o melhor vilão, a gente tem o vilão do 5, que eu não ligo pro 5, então eu não vou lembrar o nome dele, mas pra mim que tem a melhor temática, e assim, isso, o Joseph... pra mim que tem a melhor temática ali, pra mim, é uma decepção pra mim, porque pra mim deveria ser o melhor Far Cry, por causa que, tipo, a quantidade de críticas sociais que eles fazem naquele jogo, a temática dele é sensacional, mas é um jogo que peca muito em gameplay e ritmo, e é chato. Mas vamos voltar a focar aqui no 3. O jeito que eles focam no vilão do 3 é interessante, por mais que o Vaz, eu não vejo o Vaz como o vilãozaço do jogo, assim, por causa que, né, e acontece aquilo lá que acontece com ele no meio do jogo e depois a gente vai pra outro vilão, coisa e tal. Então, por isso que eu acho ele um pouco superestimado demais, assim, eu não acho que ele seja isso tudo que a galera fala. E por esse motivo também, eu acho que o Pagamin seja o melhor da franquia.
Entendo.
Mas ele é um bom vilão, sim, e comparado ao vilão do segundo jogo, ele é extremamente superior, né? Ele é bem mais divertido e carismático e louco.
Não, então, o que eu acho bacana no Vez é que você consegue muito bem enxergar essa insanidade, assim, nos olhos dele, na expressão facial. Ele consegue transmitir bem essa loucura, essa insanidade toda dele. Eu acho isso muito legal. Isso faz... parte de grande parcela aí de todo esse carisma que ele tem, né? Eu acho ele bem mais carismático do que o Joseph Seed ali no 5, do que a... como é que era lá? A Pepe e Bebê lá daquele
Standalone
lá do
New Dawn. Né? Nem sei, nem tenho interesse de jogar isso, sinceramente.
Pois é. Mas é isso, por mais que seja um pouco superestimado aí por todo mundo, não deixa de ser um vilão legal. O jogo em si também não deixa de ser bom, então
exatamente.
De fato ganhou do segundo e é por isso que ele tá aqui na nossa lista, né?
Exatamente. E continuando falando de jogos em primeira pessoa, os famosos câmeras voadoras, como a galera do Twitter fala, Vamos falar de BioShock agora, né? Vamos falar do Infinity aqui, né? O Gomes queria que a gente citasse o 2, mas a gente vai citar aqui o Infinity por causa aqui, né? Eu não joguei muito o 2, não. Pra mim, na minha humilde opinião aqui de jogador de Immersive Sims, o Infinity não é um Immersive Sim, obviamente. Mas o Infinity pra mim é o melhor BioShock, ok? Vamos lá, eu acho que a maioria da galera concorda comigo. Em relação de gameplay, o 1 e o 2 pra mim, eles estão bem datadinhos, né? Tipo, ok, é da época, beleza. Pra época, são jogos excelentes, assim. O 1, que é lá da época do primeiro God of War, e tipo... Beleza, mas o Infinity pra mim é incrível, ele é um shooter sensacional, a história dele é incrível, de explodir cabeças quando você joga, sabe? Se você não jogou, por favor, jogue, joga o 1 e o 2 pra deixar o Gomes feliz antes, tá bom? E depois joga o Infinity pra mim, deixa feliz. Porque, assim, o BioShock Infinite pra mim é um dos melhores jogos, assim, pra mim, tipo, tá do meu top 10 jogos, assim. Eu amo ele de paixão, eu abandonei a platina dele por motivos de preguiça, mas ele é sensacional, cara. Eu amei jogar aquele jogo, eu me diverti, ele tem um fator replay, pra mim teve, né, um fator replay sensacional. Tipo, logo que eu zerei ele, eu já tava com vontade de rejogar, e eu voltava nas minhas partes favoritas lá na seleção de capítulo e rejogava e ficava de boca aberta de novo. É um jogo incrível, sensacional, e que comparado com os outros dois, que tipo, não me interessaram, principalmente ao anterior, que foi o 2, que a premissa do segundo jogo, de você jogar como um Big Daddy, não me interessa, tipo, eu não acho interessante, não um negócio que me compre, sabe, que eu pegue, bato o olho e falo assim, nossa, quero jogar isso, não consigo, diferente do 1 e do 2, que tipo, eu tenho vontade de terminar o 1, e o Infinity, né? Que eu joguei aí diversas vezes.
Legal. Cara, o Infinity, eu platinei ele esse ano. Eu coloco ele como sendo basicamente meu first person shooter favorito aí de todos os tempos. Gosto bastante. A premissa que você falou do 2, de jogar como um Big Daddy, eu não acho ruim. Eu acho bem bacana, mas eu achei um pouco mal executado por parte ali dos desenvolvedores. Você nem se sente tanto na pele de um Big Daddy em muitas das partes, talvez por não ser um bouncer, sei lá, não sei. Mas é isso aí que você falou, basicamente. Por mais que o BioShock Infinity tenha evoluído em conceito de mecânicas de immersive sim, ele conseguiu evoluir muito no conceito narrativo e na dinâmica de gameplay, deixou tudo muito, muito mais frenético, né? Ele, de fato, virou um shooter, e isso não necessariamente é ruim, pelo contrário,
virou.
Se encaixou muito bem com a proposta. Uhum. O jogo é muito bonito, né? Muito bonito. A atmosfera dele, a atmosfera de todo mundo.
Sim, toda a atmosfera
eu
dele.
Eu particularmente.
Sim, isso é verdade. Isso aí é inegável.
Do que de Rapture, mas isso é totalmente pessoal mesmo. Não significa que seja melhor. Muita gente tem opinião realmente dividida quanto a isso. Mas é um jogo bonito que vale a pena por toda a sua história. Ele basicamente consegue fechar ali todo o arco de BioShock e deixar a história da trilogia concisa, fechadinha, bonitinha, por mais que ele tenha também seus problemas ali no meio. O Gomes sabe muito bem falar sobre isso, tanto é que ele escreveu um texto sobre uma dissonância ludonarrativa que é observada no jogo.
Leiam o texto do Gomes, ok? Aí, ó, Gomes, propaganda pra
leiam
você.
Leiam o texto do Gomes, ele, okay? Ele fala sobre
os headphones. Por favor, o texto dele é incrível.
Realmente foram um pouquinho tensos ali, eu acho que, sei lá, foi um deslize da produtora com o jogo, mas, mesmo contudo, não deixa de ser um título essencial aí também pra muita gente, se você gosta de FPS. Se você gosta de Immersive, sim, pode ir também, mas com expectativa baixa. E aproveite o jogo, aproveite toda a trilogia BioShock, mas sabendo que o Infinity, de fato, é superior ao 2 em muitos aspectos. O 2 é onde teve um leve declínio ali nessa trilogia, por mais que ele também não seja de todo ruim. Se você jogar aquela DLC, o Minerva's Den lá, cara, ela dá uma complementada. Ela dá uma complementada muito legal. Muito
legal. O jeito que ela fecha, né? Sim. Ela fecha a história de um jeito. Ele deixa. Essa DLC, ela deixa tudo mais redondinho.
Isso, sim.
Né? Ela consegue juntar ali Columbia com Rapture e é sensacional a forma que eles fazem isso. Eles executaram muito bem, na minha opinião. É incrível. Jogue a DLC. Eu tenho a vergonha de falar que eu usaria essa DLC pelo YouTube por falta de dinheiro, mas ok, né? Fazer o que é. Infelizmente, é a vida. Eu tenho que rejogar depois que deram na Plus, eu tenho a oportunidade de jogar a DLC, eu vou jogar futuramente. Mas eles deixam tudo bem redondinho, né? E é muito boa a DLC.
Exatamente, as DLCs do Infinity, as DLCs do Infinity como um todo são legais. A Burial at Sea, onde você joga com a Elizabeth na segunda parte, é muito legal. A parte que você joga com o Booker ali no começo também é bacana. E ela... conecta de fato Rapture com Columbia, deixando toda a história bem bonitinha para você aproveitar e desfrutar aí de BioShock. Então jogue, é isso.
É isso então. E agora a gente vai finalizar aqui com o polêmico, né? O famigerado Resident Evil 7. Lá vem bomba. Lá vem bomba. Vamos falar primeiro do Resident Evil 6, que é considerado por muitos o pior da franquia, uhum. Né? Ele que é um jogo ali que tem diversas campanhas, né? Que é um jogo que tem... Eu não joguei ele ainda, tá lá. Esse ano que eu fui me introduzir nesse mundo louco de Resident Evil, é uma franquia antiga. Aí os fãs de Resident Evil vão me apedrejar hoje. Mas caguei, tô nem aí, fazer o quê? O Resident Evil 6 é considerado por muitos ali o pior jogo da franquia. E nós temos o Resident Evil 7, que não foi um reboot, eu acho que eu posso falar isso, eu nem sei se eu posso. Pedro, por favor, me corrija.
Não, tá.
O Resident Evil 7 chegou pra mudar.
Exato.
Né? Ele mudou. A gente tirou aquela câmera em terceira pessoa e foi direto pra primeira pessoa. E foi uma mudança sensacional, assim. O Resident Evil 7, eu tô terminando ele e... Puta que me pariu, desculpa pelo termo, mas tá sendo um dos meus Resident Evil favorito, assim, sabe? Eu tô adorando jogar ele, tipo, o jeito que eu tô me divertindo, tomando susto e, caramba, ficando todo cagado de medo, cara, é sensacional, é um jogo incrível.
Nossa, o que eu acho mais incrível, na verdade, é que eu e o James estamos, né, conseguindo te converter pro mundo do survival horror, cara, isso é maravilhoso.
Conseguiram, cara, conseguiram. Eu detestava o survival horror. O quase survival horror, assim, eu não gosto de considerar The Last of Us survival horror, assim. Uhum. Pode até ser considerado, mas eu não gosto de considerar, eu chamo ele de novelinha. Mentira, gente, tô brincando. Gente, não me xinga, não. Mas, enfim, eu não gosto de considerar o The Last of Us muito survival horror, por mais que ele tenha elementos survival horror, mas não é tão survival horror assim como Resident Evil é, né? Uhum. Então... É um pouco diferente, ele é um pouco distante, assim. Mas eu entrei mesmo de cabeça jogando o Resident Evil 3, que o Pedro me emprestou. Muito obrigado, Pedro. E o remake, por mais que o remake seja odiado por todo mundo, assim, eu adorei ele. E aí eu fui me aprofundar nesse universo, tô aí jogando os jogos. E, cara, eu tô adorando. Muito obrigado, James e Pedro, aí, por me trazer por esse mundo louco aí de Resident Evil 7, de Resident Evil.
Cara... Inclusive aí, ó, sobre o 7, você tava se perguntando se podia chamar ele de um reboot ou não. O que muita gente considera é que ele é um tipo de soft reboot.
Sim, sim.
Sendo que ele não exclui, uhum, absolutamente nada de todos os outros títulos, mas ele possui ali uma história muito independente, que agora vai ser complementada pelo Resident Evil Village. Mas que basicamente funciona como uma coisa só, separadamente, por mais que faça algumas alusões. Você encontra, por exemplo, um livro do Clive O'Brien, que era um personagem lá do Revelations. Você encontra também uma matéria de jornal assinada pela Alyssa Ashcroft, que era uma personagem do Outbreak. Você vê foto das montanhas Arkley na mansão dos Baker, mas assim, leves referências e alusões, não mais do que isso. Por isso você pode considerar assim um soft reboot ou não, ou pode considerar que também é parte de todo o resto.
As referências estão ali só pra mostrar que faz, né, tipo, parte do universo, que não é outra coisa, sim, né, mas elas estão ali pra, olha, estamos no mesmo lugar, é o mesmo mundo ainda, mas é outra história,
isso,
é outra coisa.
Isso, exatamente.
Né? Não sei agora com Resident Evil Village, né, que eles vão aprontar, mas essas referências, uhum, estão ali pra isso. E, cara, o Resident Evil 7, assim, a forma que eu tô adorando jogar ele em relação aos outros é completamente diferente, assim, por causa que eu adorei o Resident Evil 3 Remake, amei, por mais é um jogo que veio depois, ok, gente, mas é 3, né? Antes. Eu adorei jogar ele, o 2 Remake também, eu adorei jogar ele, eu ainda não terminei a campanha do Leon, por causa que motivos de preguiça, mas aí eu fui pro 7, e cara, a forma que eu tô gostando de jogar esse jogo é as mudanças, essa câmera em primeira pessoa, cara... Foi uma bola cheia, assim, sabe? Foi um acerto incrível da Capcom. Foi um... Eles realmente acertaram nessa decisão de mudar a câmera. E, bicho, o jogo é incrível, viu? Quem... Se a galera fica aí... Ah, não, não é Resident Evil. Que não é Resident Evil o quê, meu filho? Ah, vá, merda. É. Porra. Pelo amor de Deus. Jogaço, pelo amor de Deus. Joguem, tá bom? Podem jogar aí.
Vai lá, Pedro. O lance da câmera... É uma coisa muito contestada na fanbase e tal, mas... O que todo mundo precisa entender é que para a proposta de Resident Evil 7, de ser um terror mais pesado, mais raiz, e daquela coisa bem trash mesmo, o level design envolvido nisso combina com essa câmera, com esse ângulo de câmera.
Combina, então, combina, tudo combina.
Exato, né? Exato. Da mesma forma que a galera chiou muito quando o Resident Evil 4 mudou o ângulo de câmera pro Over the Shoulder, a galera chiou também quando mudaram de terceira pra primeira no 7. Mas eu acho totalmente dentro da proposta, por mais que eu acho que também tira um pouco da nossa relação com o protagonista, isso faz com que o Ethan seja coisa cada vez mais dispensável, né? Ninguém liga pro Ethan.
Isso, esse era um ponto que eu ia chegar, que o Ethan, ele é um personagem bem assim, comparado com os outros, ele é bem mais... Ok, o Ethan. Não é como uma Claire, um Leon, sabe? Ele não é um personagem marcante, sabe? Ele tá lá, sabe? Ele é o Ethan e beleza. Gostamos do Ethan, mas não tanto quanto os outros personagens. Ele não conseguiu ser tão marcante. E no 8 eles prometeram, né, que o Ethan vai ter um pouco mais de destaque. E eu espero de verdade, porque eu tenho muita curiosidade, né? Porque eu sou um cara que queria encontrar namorada, sabe? Então, ok. Mas eu espero de verdade que ele tenha um pouco mais de destaque. E voltando a falar da câmera, ela conseguiu trazer aquilo que a franquia tinha perdido. A Resident Evil tinha se tornado um jogo de ação desenfreada, sabe? Era ação pra tudo, pá, 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 pá. Depois do 4 ali, ele foi se perdendo. E o Resident Evil 7, ele conseguiu trazer de volta o horror do negócio, sabe? E ficou bem mais legal, sabe? Aquilo sim é o Resident Evil. Diferente do Resident Evil 6 ali, que
isso,
tipo, bastante tiro, porrada e bomba. Pelo amor de Deus. Então, eu gostei... Eu tô gostando muito de Resident Evil 7 por isso. Porque ele tá trazendo aquilo que a franquia tinha perdido. Então, eu acabo com estar seguindo ali pelo caminho certo com ele. É a minha opinião sobre o jogo.
Isso. Não, Resident Evil 7 revitalizou todo o conceito do survival horror que tinha se perdido ali. Depois de Resident Evil 4, né, que começou a ficar cada vez mais confuso isso, a Capcom começou a apostar muito no cenário mainstream, querendo fazer com que os personagens virassem um monte de Capitão América, e isso não tava dando muito certo. O conceito foi revitalizado de fato, e isso trouxe de volta muitos elementos... de estilo assim, Metroidvania de exploração, onde você tem muito backtracking, você tem puzzles, você tem um cenário aberto, grande, não enorme, mas grande e complexo, que você vai desvendando aos poucos e vai abrindo ele aos poucos cada vez mais, para que assim você consiga explorar ele ainda mais a fundo. Então ele trouxe todos esses elementos de exploração de volta para a série, mecânica de você ter que analisar itens-chave, você vai lá e usa eles em lugares específicos, e assim você vai progredindo, você não tem muito espaço no seu inventário, então você tem que remanejar sempre muito bem os itens, o que você vai levar, tem que ser algo estratégico. E isso também diminuiu consideravelmente aquele ritmo de ação frenética, igual você disse. O Ethan é um personagem muito mais humano, sendo que ele de fato é só um cara procurando a coitada da esposa que tinha sumido lá.
Coitado do Ethan, cara, só se fode, cara. Puta merda. Coitado, cara.
Então é isso, comparado com Resident Evil 6, ele trouxe a essência de volta. Se você pega hoje para jogar Resident Evil 1, 2, e 3 clássicos, ou então o remake do 1, o 0, o Code Verônica, você vai notar elementos comuns nesses jogos e no 7, que eles conseguiram reconstruir de uma maneira nova, mas que ainda assim funciona como nos jogos antigos. Então trouxe muitos fãs raízes de volta, trouxe fãs novos.
E assim
novos
como
também
consegue atrair fãs novos, né?
Uhum, exatamente. É isso, é
então,
um jogo.
Então joga em Resident Evil 7, ok, gente? Jogue.
Isso mesmo, isso.
E a parte boa é que, tipo, que se Resident Evil 7 serve também de porta de entrada pra galera nova, né? Isso é
perfeito.
Bem interessante, porque você não precisa dos jogos anteriores, por mais que tenha o número 7 lá. Você não precisa jogar os jogos anteriores pra entender o que tá acontecendo ali. É óbvio, se você jogar, você vai entender algumas coisas a mais ali, como o Pedro disse, as referências dentro do jogo, coisa e tal. Mas se você não jogar também, assim como eu, que não joguei a maioria dos jogos, e jogar, você vai ter uma experiência sensacional com o jogo. Então, é um jogo que vale a pena o
Isso
seu
aí.
Investimento, né? Caso você queira comprar, ou caso você tenha aí os sistemas de assinatura aí da Xbox Game Pass, o jogo tá lá pra você jogar. Então, se você tem a oportunidade de jogar, tá, o seu jogo tá parado aí, joga, cara, porque vale a pena. Eu demorei muito tempo pra jogar e quando eu joguei eu me apaixonei pelo jogo, assim. E é um jogo que vale muito a pena. Por favor, jogue Resident Evil 7.
Fica aí a dica do Denoche pra todo mundo. É isso.
Então, galera, esse foi o podcast dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e Pedro, a gente, né, foi muito legal o Pedro gravar com você. Foi a primeira vez que a gente grava junto, cara. Olha só, eu espero poder voltar a gravar com você, tipo, sempre que possível, velho. Foi muito bom gravar. Você tem um conhecimento sobre videogame muito legal e eu tenho muito a aprender com você. Então, obrigado aqui. Né? Eu tô te tratando como convidado, cara. Olha só, porque é a primeira vez que a gente grava junto, velho. Nossa, é incrível. Então, é isso. Obrigado por escutar. Obrigado por escutar. Se você gostou, conta pra gente lá nas nossas redes sociais, _pixelcast. A gente gosta muito de receber o feedback de vocês e é importante demais pra gente continuar aprimorando o nosso trabalho aqui, ok? Lembrando que a gente tá disponível em todas as plataformas digitais, então se você tá escutando aqui no Spotify e porque não sabia que tinha na sua plataforma predileta, entra lá no nosso link nas nossas redes sociais que você vai encontrar lá em todos os lugares disponíveis, ok?
Muitos abraços aí a todos.
Então, obrigado por ouvir. É nozes. Falou!